As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
56 dias depois, o Conselho de Abrantes voltou a ter pessoas recuperadas de infecções Covid-19. Nada menos, nada mais do que 20. São estas as boas notícias das últimas 24 horas do boletim relativo à evolução da pandemia no Médio Tejo. Sem esquecer outras 3 altas em Orém e ainda o facto de não ter sido registado mais qualquer caso na região nesta recente atualização. Nesta altura, desde a chegada da pandemia, estão contabilizadas 498 doenças, das quais 67 ainda ativas. Nota positiva para Tomar, que fechou o 23º dia seguido sem novas infecções. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação é agora aquele com maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas, 14 e Abrantes com 11. Ferreira do Zêzere e Serval não têm qualquer registo em curso. Esses dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 127 recuperados e 4 óbitos. Ora, 117 infecções e 114 recuperações, Torres Novas 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes, Abrantes 52 infectados, dos quais 41 estão curados, Entrocamento 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes, Mação 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito, Alcanena 24 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Braquinha 12 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zêzere 8 casos, todos eles já recuperados, Constância 4 infecções, 3 das quais já recuperadas, e Serval com 2 casos, ambos recuperados. O número de infectados por Covid-19 no Centro de Repouso Vilazer Fonte Serrana, Póvoa de Santarém, continua a aumentar. No decurso das últimas horas, registro para a detecção de mais 22 casos, o que leva a totalidade de doenças para 52, 41 utentes e 11 funcionários. Este cenário não tem dado mãos a medir as autoridades de saúde e proteção civil, que já transferiram 18 idosos para um lar situado em Fátima, pessoas estas que não foram contaminadas neste surto. Refira-se que os infectados ainda se encontram no lar, sendo que a estrutura poderá ser mesmo fechada por falta de condições momentâneas para a devida assistência, o que irá obrigar à transferência dos utentes para outras unidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 3 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. A confirmação é da Direção-Geral da Saúde, que contabiliza desta forma 1.827 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. As 3 vítimas são 2 homens e uma mulher, todos eles com idades entre os 70 e os 79 anos, residentes em Lisboa e Val do Tejo. Quanto a novos casos, registro para a detecção de 390 infecções numa globalidade de 58.633. Do lote recente de infectados, 184 são oriundos do Norte, 168 registaram-se em Lisboa e Val do Tejo, 23 no Centro, 11 no Algarve, 2 no Alentejo e 1 na Madeira e nos Açores. Há nesta altura 337 doentes internados, dos quais 41 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
Os serviços da Câmara de Tomar procederam à demolição de mais 2 barracas do acampamento do Flecheiro. Estruturas essas situadas perto da conhecida como Ponta do Flecheiro, precisamente desde 2014, na altura com um trabalho de recolha de informações que a autarquia tem procurado ultrapassar um problema que se tem arrastado com o tempo, não só em termos de imagem, mas principalmente pela sua componente social. Passo a passo, é desta forma que o vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão, descreve este processo. Em declarações à ERT, o eleito do Partido Socialista recuou no tempo para recordar que em 2014 havia registro para a presença de 230 pessoas no acampamento, número que atualmente se situa em cerca de 90.
No início de mandato anterior e ao longo daquele primeiro ano, digamos assim, o ano 2014 foi o ano do levantamento, aquilo que eu muitas vezes digo, os censos do Flecheiro. Portanto, nós fizemos o levantamento de todas as famílias, todas as situações existentes, delineou-se o plano, sendo que esse plano aí não tem apenas a ver com o Flecheiro, mas com todas as outras demais situações de necessidade de habitação que existiam e vão existindo no concelho. Tínhamos então, 2014, 230 pessoas, e foi para essas 230 pessoas, cerca de 55 agregados familiares, que fomos começando a fazer este trabalho, naturalmente tendo, portanto, em conta essa questão social e até humanitária de naturalmente resolver este problema de muitas décadas, portanto, ter pessoas a habitar em barracas, mas também, naturalmente, porque queremos que aquela zona importantíssima da nossa cidade, uma zona ribeirinha que merece de facto ter também não só aquela questão que muitas vezes as pessoas focam da entrada, mas a entrada era apenas uma pequenina parte, porque depois toda aquela zona ribeirinha estava de facto cheia de barracas, portanto lá está, 230 pessoas, dar essa nova vida que queremos para aquela zona, para a zona de Flecheiro e para toda a cidade. Portanto, é no fundo esses dois objetivos que vamos levando, passo a passo, com muitas dificuldades, porque é um processo que não é fácil a vários níveis. Por um lado, a nível financeiro, tudo isto é feito sem um cêntimo de apoios comunitários ou do Estado, porque no fundo esses apoios já existiram noutros tempos e, enfim, Tomar não os aproveitou, mas estamos, portanto, a fazer tudo do orçamento municipal, portanto, desde logo essa parte de dificuldade, depois porque é montante, é preciso ir arranjando casas, portanto, foi preciso também outro tipo de trabalhos, desde logo nos nossos bairros, de também ver toda a situação que existia nos bairros, que também estavam bastante desleixados, e, portanto, havia casas que muitas não eram habitadas, ou serviam de arrecadações, ou de casas até de fim de semana, às vezes. Eu também houve todo esse trabalho de ir recuperando, por um lado, em termos de propriedade, entre aspas, mas depois também em termos de recuperação física, e é um trabalho que continua e que vai continuando, portanto, para ir prestando casas onde poder alojar estas e todas as outras pessoas, porque nestes últimos 4, 5 anos foram umas dezenas de agregados familiares que nós temos alojado, e ao contrário de muitas vezes da ideia que muitas vezes existe na comunidade, a grande maioria não tem nada a ver com as pessoas que vivem no Flecheiro. Agora, claro, o Flecheiro é uma questão importante para nós e, como dizia, portanto, passo a passo, havemos de chegar à sua conclusão.
Essas 230 pessoas, quantas é que ainda estão no acampamento?
230 que ao longo destes 5 anos, vá, desde, ou 6 anos, de 2014 até cá, juntam pelo menos uma dúzia de nascimentos, e até devo estar aqui a dar um pouco por baixo. Temos ainda cerca de 90 pessoas, ou seja, já saíram mais de metade, mas há ainda aqui um esforço, pronto, porque é preciso continuar, como eu costumo dizer, passo a passo.
9 homens com idades entre os 20 e os 42 anos foram identificados por burla em construção civil. Aconteceu em Vila de Rei, confirmou o Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana. Nesse mesmo esclarecimento, é referido que o grupo é referenciado por vender o serviço de colocação de alcatrão em acessos de propriedades privadas a um valor muito abaixo da média do mercado. Antes de terminar a obra, exigem mais dinheiro a quem lhes contratou o serviço e, caso não seja efetuado o pagamento, o grupo recorre a ameaças como forma de intimidação. Na última ocorrência, o proprietário apercebeu-se da situação e alertou a GNR, que identificou os homens no local já referenciados por extorsão. Foram apreendidos vários tipos de maquinaria e utensílios de trabalho. O Santuário de Fátima deverá avançar para o despedimento de cerca de 50 trabalhadores, confirmou a própria estrutura em declarações prestadas à agência Lusa. Como base para este cenário está a queda de receitas devido ao contexto pandémico em que nos encontramos. Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, disse que está em curso um plano de reestruturação para redução de gastos, sendo que os trabalhadores foram informados sobre a situação e deu-se a possibilidade de refletirem de forma voluntária. Recorde-se que nesta fase o Santuário tem cerca de 310 funcionários. Desde o início da pandemia, tem havido registro para uma redução de peregrinos naquele local de culto, estimando-se mesmo uma quebra nestas visitas na ordem dos 95%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Até ao dia 10 de setembro, pelo menos, o Conselho de Tomar irá registar temperaturas máximas superiores aos 37 graus, um cenário que configura uma onda de calor com a qual se deverá ter cuidados redobrados, em especial as crianças e idosos e ainda os conhecidos como grupos de risco. Só a partir do dia 11, ainda segundo o IPMA, é que haverá algumas nuvens, ainda que de precipitação nem sinal. Não quero mais recordar os conselhos úteis para poder lidar com o calor, aqui pela voz da Delegada de Saúde, Maria dos Anjos Esperança.
E sobretudo em pessoas idosas, e se nesta pandemia as pessoas idosas poderão ser as mais afetadas, com o calor serão os idosos e as crianças. As crianças também é preciso ter muito cuidado com o calor, desidratam com muita facilidade, assim como os idosos, além dos doentes com algumas doenças crónicas, cardíacas, respiratórias, renais, pessoas que fazem diálise, os diabéticos. É preciso muito cuidado, portanto, nestas situações. a oferta de água para as pessoas beberem água, porque sobretudo os nossos idosos são pessoas que não bebem muita água. E as crianças também não, temos que lhes dar, se calhar, uma água disfarçada em chá, em sopas frias, evitar as horas de maior calor, de andar na rua, de apanhar calor, o arejar as casas de noite em que está mais fresco para que depois de manhã, quando começa o calor, se fechem as portas para não deixar entrar o calor e conservar o fresco que se pode obter de noite. O andar vestido com roupas claras e com roupas mais largas, não juntas ao corpo, porque ajuda realmente a que não haja sudação e a que não haja a perda de água. O nosso corpo, 70% do nosso corpo é de água e, portanto, nós temos que ir fornecendo ao nosso organismo a água que vamos perdendo por causa do calor. Mesmo que não se sinta que estamos a transpirar, vamos perdendo água através da sudação e através da urina. Portanto, vamos perdendo água, devemos combater isso, devemos beber muita água e evitar, efetivamente, a saída à rua nas horas de calor. Se for mesmo imprescindível sair, não nos podemos esquecer de proteger a cabeça, proteger as extremidades, as orelhas, a parte cervical do pescoço, a parte de trás do pescoço e efetivamente, o uso de um protetor solar de alto nível de proteção para, efetivamente, não apanhar nenhum escaldão, para não queimar a pele e para não, mais uma vez, não perdermos os líquidos que tão necessários são ao nosso corpo.
Por Abrantes, o trabalho na educação faz-se em rede, mais do que nunca. Foi esta a mensagem deixada por Celeste Simão, vereadora da autarquia Abrantina, em recente sessão do Executivo. Por ocasião, precisamente, de um ponto de situação em torno do próximo ano letivo, Celeste Simão deixou ainda alguns números em torno dos alunos inscritos em cada uma dos agrupamentos escolas do concelho, sendo que nesta altura estão em causa 4.353 crianças e jovens que se preparam para iniciar mais uma época escolar.
Isto é uma situação que nos obriga a todos cada vez a articular mais e a reforçar este trabalho e do bom entendimento e muitas vezes do bom senso, que muitas vezes é necessário. Dizer que o agrupamento de escolas número 1 de Abrantes tem previsto a sua abertura da atividade letiva dia 14, o agrupamento 2 dia 17, a Épedra ainda não tem a previsão, mas ainda faltam 15 dias, ainda está muito dentro do prazo, e a esta, a 6 de outubro. Depois, dá-vos conta aqui só do número de alunos de que cada agrupamento vai ter, portanto, o agrupamento de escolas número 1 tem neste momento matriculados cerca de 1.777 alunos, o agrupamento 2, 1.927, a Épedra 149, a esta 350, a Universidade Aberta, cerca de 150, o que faz um total no Conselho de 4.353. Deixar aqui a nota de que estes dados são à data de 31 de agosto, o último, e que a qualquer momento, muitas vezes, estes dados se podem alterar, tendo em conta a situação das transferências que podem ocorrer. Relativamente às atividades que para já, que é importante dar nota, e que se vão desenvolver ao longo do ano, no que tem a ver com o projeto educativo municipal, estamos em fase de revisão, como já aqui foi dito algumas vezes, dizer também que neste momento estamos a proceder à questão da manutenção das escolas, umas intervenções feitas pela Câmara, outras feitas pela Junta de Freguesia mediante o protocolo que temos com a Junta de Freguesia. Em relação aos auxílios económicos, peço desculpa, no escalão A, neste momento temos 171 alunos e no escalão B, 158. O que faz um total de 340 alunos nos dois escalões. Queria deixar aqui a nota de que era importante que cada um de nós também passasse a mensagem aos pais encarregados de educação, que sempre, e agora cada vez mais faz sentido dizer isto, que sempre que a situação do agregado familiar se altere, devem contactar a Segurança Social para pedir o posicionamento no escalão respectivo e podem fazer a alteração do escalão em qualquer altura. Continuamos a desenvolver as atividades de apoio à família, as atividades de enriquecimento curricular e as atividades da componente de apoio à família no primeiro ciclo e continuamos a contar com a articulação com as associações de pais, com as juntas de freguesia e com outras entidades que vão gerir as AECs.
É já a 1 de outubro que o CAIS, Espaço Empresarial Vila Nova da Braquinha, irá abrir portas. Entretanto, o Salão Nobre dos Espaços do Conselho recebeu a cerimónia de formalização do contrato de instalação das primeiras empresas que serão parte integrante do CAIS, no total de 4, o número que irá então aumentar no decurso dos próximos tempos, conforme disse a Hertz, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha. Fernando Ferreira aponta como objetivos deste espaço empresarial a alavancagem para os projetos que pretendem implementar-se no território, assim como a criação do próprio emprego e de microempresas.
Importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, enfrenta a própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Braquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto aos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas de prospectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e micro já empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome precisamente tem a ver com a identidade que o Vila Nova da Braquinha, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo do onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se crie a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova da Braquinha, são todos territórios, conselhos confinantes, mas toda a agenda bem-vinda, o que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem que dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território, que é isso que a gente objetivamente quer.
Já neste sábado, a partir das 18 horas, que o Sporting de Tomar irá começar a lutar pela subida à Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões terão pela frente uma pool de apuramento com mais 5 equipas, sendo que 3 dos 6 concorrentes irão conseguir chegar ao escalão máximo. Neste arranque, o emblema Nabantino irá deslocar-se até Passo de Arcos e só os 3 pontos interessam. Entretanto, o Sporting de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, ao túnico Ricardo Cardoso, responsável pela secção de Hockey Sénior, e Nuno Lopes, treinador da equipa principal, marcaram presença. O diretor, por exemplo, não deixou de lamentar que o Sporting de Tomar tenha sido injustiçado, pois, recorda, ninguém de boa fé poderia dizer que não estaria a equipa por direito próprio na Primeira Divisão Nacional.
Desportivamente, sentíamos que tínhamos a Primeira Divisão na mão, não é? Não penso que ninguém de boa fé possa dizer que o Tomar não tivesse na Primeira Divisão. Faltavam 7 jornadas com 8 pontos de avanço, com os pontos que se tinha perdido até ali. Penso que estava praticamente assegurado, era uma questão de mais uma ou duas jornadas. E obviamente estamos aqui 6 meses depois. O sentimento, ainda que ultrapassado plenamente nesta altura, foi um sentimento de injustiça, não é? Mas aquilo que tivemos que pensar rápido foi como é que vamos concretizar o objetivo, e aí o clube tudo fez para começar a pôr os atletas a trabalhar, as estruturas, a estrutura técnica, a dedicação que os atletas têm tido desde muito cedo, e acho que até aqui fizemos aquilo o que nos competia, o nosso trabalho, e esperemos que esse trabalho dê os frutos que tantos desejamos.
A tua opinião era que não devia haver liguida, que o Sporting Clube estava por mérito próprio na Primeira Divisão?
A minha opinião é que a forma mais fácil e mais direta era alargar a Primeira Divisão a 16 equipas, onde o Tomar tinha que estar certamente.
Por sua vez, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o clube foi pouco ouvido neste processo que resultou na criação de uma liguilha. O técnico diz que o clube está entregue a si próprio numa crítica à Federação Portuguesa de Patinagem.
Continuo a dizer que não fomos muito ouvidos aqui neste processo. sucesso. Acho que as decisões foram todas tomadas completamente por quem direito, neste caso, porque, mas não, os clubes depois foram ouvidos, e, acima de tudo o que interessa, os clubes de primeira divisão.
Depois o que passa cá para fora não é isso. Há comunicados, há reuniões, há situações que depois
claro,
vêm
a música,
e,
né?
E vem a tal música. Ou seja, não há nada disso, os clubes nem sequer têm direito à sua opinião.
Os clubes, depois disto, depois há muitos posicionamentos aqui no meio disto, há muitas conversas paralelas, há muitas coisas que se dizem, há muitas coisas que se inventam, atenção. A gente depois nunca sabe bem qual que é a verdade, e depois isto é assim, quando não se comunica de forma direta e eficaz, portanto, a especulação é sempre muito maior. E é certamente o que se passa. Portanto, a gente, por exemplo, ninguém sabe, não toda a gente sabe que vai haver uma liguilha a partir de sábado. E pronto, se me perguntarem a mim se os clubes com os mesmos pontos, a que horas é que é os jogos, se os jogos são todos à mesma hora, perguntas que eu até ao dia de hoje pensava que iam ser respondidas e que já não vai acontecer isso, portanto, estamos entregues a nós e vamos competir.
Coisas claras e objetivas.
Não, porque isso depois compromete. E depois também há aqui uma coisa que é importante a gente focar, que é a Federação está num período de...
Eleitoral. Já lá vamos.
Isso também é uma coisa importante. E depois lá está, ninguém se quer comprometer com nada.
Já nesta quinta-feira, entre as 8h30 e as 17 horas, tempo de condicionamento previsível, que o trânsito estará interrompido na rua direita de São Pedro, no sentido Lapas-Torres Novas, devido a trabalhos na via pública, precisamente para a reparação do coletor de saneamento, intervenção a cargo da empresa Águas do Ribatejo. A alternativa ao trânsito será realizada pela rua entre fábricas. As respectivas alterações serão sinalizadas no local.
Rádio Web. Informação.
Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.